Um estudo desenvolvido na Esalq, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, promete chamar a atenção de consumidores e também da agroindústria no Laboratório de Genética Molecular e Desenvolvimento de Plantas. Um grupo de pesquisadores produziu algo que nem a dona de casa, né? Nem a maioria da comunidade científica poderia imaginar. Tomates sem sementes. Quais são as implicações deste estudo? Eu converso com o professor Fábio Tebaldi Silveira Nogueira, que é do Departamento de Ciências Biológicas da Esalq. Seja bem-vindo ao Jornal da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua atenção. Professor, há quem não goste da semente do tomate, adore o tomate, mas não gosta de comer a semente, e há outros que não podem ingerir a semente em função de algum problema de saúde, algumas complicações, né? Ligadas a algum tipo de câncer ou problemas no intestino, enfim, não podem ingerir nenhum tipo de semente, incluindo a semente do tomate, que é um alimento básico, né, do dia a dia das pessoas, da alimentação do brasileiro, não só aqui no Brasil, de diversas culturas. É um alimento importante. O que é que motivou exatamente o estudo na direção de um tomate sem semente? Essa é a minha primeira curiosidade, meu questionamento.
No início, a gente estava interessado, o nosso grupo de pesquisa, em entender como que os órgãos reprodutivos das plantas eles se desenvolvem, inclusive como que as sementes se desenvolvem, para a gente tentar entender como que esse processo acontece de uma forma global, né, nas plantas. Então, foi uma ideia muito inicial e básica que nós tivemos no nosso laboratório, para tentar entender e utilizar o tomateiro como modelo, né, para a gente estudar isso aí. E também pensando nas implicações que isso poderia ter em termos de consumo, que a gente sabe que, inclusive, além desses fatores que você mencionou, a semente também ela afeta a palatabilidade, ou seja, como que esse tomateiro é percebido pela ingestão, durante a ingestão humana, e como que ele vai, como que esse alimento ele vai se comportar no nosso corpo. Então a ideia inicial era tentar entender se a gente poderia manipular essa produção de semente, tentando reduzir ou alterar esse processo.
E já se obteve algum resultado satisfatório nesse sentido? Quer dizer, é possível fazer alterações e obter esse tomate sem semente, isso já é possível?
Bom, essa obtenção de frutos sem semente, de uma forma geral, ela já acontece já há algumas décadas, né? Utilizando outras metodologias que nós utilizamos, que é, por exemplo, né, você já deve ter consumido também, os nossos ouvintes, a uva sem semente, a melancia sem semente, até alguns cultivares de laranja, né, que já existem no mercado sem semente, porque, como você mencionou, existe uma seção, né, uma parte dos consumidores que preferem e precisam desses alimentos sem semente. Então, é possível já obter esses frutos sem sementes, mas o que a gente fez foi tentar modificar de uma forma diferente. Né? Em geral, esses frutos são modificados, esses que eu mencionei, eles são modificados utilizando a aplicação de alguns hormônios, né, específicos que geram esses frutos sem semente. O que nós fizemos foi mudar uma molécula de RNA que as plantas têm, né, essa molécula está presente em todas as plantas. A gente modificou essa molécula com o intuito de apenas modificando uma única molécula para ver se era possível obter esses frutos sem semente. E aí nós conseguimos, então, de forma com sucesso, obter esse material através da geração de plantas geneticamente modificadas, de tomateiro, no caso.
Muito interessante. E assim até com outras plantas também, outras produções também, isso seria possível nesse caminho que, como você disse, foi diferenciado, já se fazia isso, mas esse caminho é novo, né?
Sim, exatamente. E até o alvo que nós utilizamos em termos de molécula é diferente, né? Porque como eu mencionei, esses outros frutos que já vêm sendo produzidos sem semente, em geral, são utilizados diferentes tipos de hormônios que são aplicados, fertilizantes ou herbicidas em plantas, e as plantas respondem, então, de forma a produzir frutos sem semente. Só que essa aplicação tem alguns efeitos colaterais e deletérios que podem afetar tanto a produtividade quanto o sabor desses frutos. E o que nós fizemos foi tentar evitar utilizar essas moléculas e procurar uma molécula nova, no qual a gente poderia gerar esses frutos sem semente, sem modificar outros fatores agronômicos importantes envolvidos.
Ou seja, inclusive mantendo a qualidade do produto, né? Sem risco para a saúde.
Exatamente. Então a ideia foi tentar buscar uma metodologia nova, utilizando uma molécula nova e tentando gerar agora, como uma prova de conceito, como nós fizemos agora nesse trabalho que foi publicado recentemente, para provar que modificando geneticamente essa molécula de RNA, era possível, então, gerar esses frutos sem semente.
Bastante interessante. O professor se refere à publicação no The Plant Journal, que é uma revista prestigiada do setor. A publicação é recente, foi feita ali desse estudo. E qual seria o próximo passo agora? Porque na pesquisa é sempre assim, né, professor? A gente tem que entender que é um caminho de pesquisa, de estudo, há várias fases. Em que fase o estudo está neste momento?
Então, o que nós queremos agora é tentar desenvolver uma metodologia nova para modificar essa pequena molécula de RNA que nós modificamos geneticamente. Nós queremos modificar agora sem utilizar o processo de geração de plantas geneticamente modificadas. Então, nós agora estamos desenvolvendo uma metodologia no qual a gente pode aplicar diretamente essa molécula nas plantas, especificamente em estágios específicos de desenvolvimento da flor, que é a partir da flor que esse fruto vai se desenvolver. Então, a gente sabe agora, a partir desse trabalho, qual que é o estágio específico do desenvolvimento da florzinha lá de tomate, no qual a gente pode, então, aplicar esse produto, a base dessa molécula de RNA, para poder, então, tentar induzir a partir daí a produção de frutos sem semente. Então, a gente quer evitar agora utilizar plantas geneticamente modificadas ou plantas transgênicas, mas utilizando a mesma molécula. Então, um projeto novo que nós estamos desenvolvendo no nosso laboratório é exatamente utilizar uma metodologia no qual você aplica diretamente essa molécula sem precisar passar por todo o processo de geração de plantas geneticamente modificadas, que muitas vezes não é visto de forma, não é muito aceitado pelo consumidor, né? A gente ainda tem um certo medo de poder, de tratar desse assunto de consumir diretamente produtos que são geneticamente modificados. Agora, então a ideia é tentar evitar esse processo e gerar esse mesmo tipo de fruto.
E para finalizar, professor Fábio, no caso, até que isso possa ser transposto para a realidade da indústria, do agronegócio, feito em larga escala, porque a gente até encontra os produtos, mas é difícil de achar, não é? Com tanta frequência que se acha produtos sem frutos, sem semente, não é? Para serem consumidos. Mas para isso se tornar uma realidade para o negócio, para a indústria do setor, leva ainda algum tempo. Para ser feito em larga escala, é a minha dúvida, né?
Na verdade, como você falou, na pesquisa a gente começa bem pequenininho, né? E depois a gente começa, a gente prova o conceito, né? Porque na ciência não basta a gente dizer que isso funciona de uma forma ou de outra, a gente tem que provar. Então, o primeiro passo que a gente fez, porque como é um trabalho inédito, ninguém tinha feito nem no Brasil e nem em outro país, então a gente teve que inicialmente provar que realmente a nossa ideia iria funcionar. E aí a gente fez esse trabalho, né, que foi inclusive uma tese de doutorado, né, de um dos nossos alunos do laboratório. Então, a partir daí, então, agora a gente quer desenvolver essa metodologia nova, como eu já mencionei, para tentar, então, produzir de forma mais prática, né, e mais rápida esses frutos sem semente. E até chegar a uma questão, a uma situação de larga escala, isso demora um pouco, né? Porque primeiro a gente também vai ter que provar, né? A gente precisa provar que essa metodologia nova ela vai funcionar.
Vamos acompanhar
o que ele está desenvolvendo.
Mas é sem dúvida um estudo bastante promissor, já publicado Na The Plant Journal, você pode acessar também o artigo lá e, obviamente, todas as informações que vamos publicar no nosso portal a partir dessa nossa entrevista aqui com o professor Fábio Tebaldi Silveira Nogueira, que é do Departamento de Ciências Biológicas da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos sobre o assunto aqui para o nosso ouvinte e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado pelo convite.
Obrigada, bom dia.